Confirmando 11 horas e 7 minutos, voltamos a falar aqui dos estúdios da CBN Cascavel, zona oeste da cidade, onde você acompanha a programação local até às 12 horas, as principais informações da cidade, da região e do Paraná. E a cada meia hora você tem as informações nacionais e internacionais no repórter CBN. Eu tenho a satisfação de receber aqui nos estúdios o Rainer Zielasco, presidente do POD, Programa Oeste em Desenvolvimento. Vamos falar de empregabilidade. Aliás, na semana passada nós comentamos aqui com representantes do setor produtivo os bons números do Paraná, onde a taxa de desemprego caiu para 5,3%. Aqui no Oeste, a taxa de desemprego é menor ainda. Estamos vivendo aí o chamado pleno emprego. Vamos falar de pedágio, entre outros assuntos. E você, ouvinte, pode interagir conosco. Tem uma pergunta, uma observação que gostaria de fazer ao Rainer Zielasco? Pode mandar sua pergunta aí no WhatsApp, mensagem de texto 991-37-7533. Rainer, muito obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia Zé Roberto, bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço e alegria muito grande estar aqui contigo.
Vamos falar um pouquinho sobre empregabilidade. A gente tem observado ao longo deste ano, com o passar dos meses, a própria economia em crescimento, geração de empregos, o Paraná com números bastante satisfatórios, o oeste do Paraná até numa condição melhor, Cascavel, esse encerramento de ano. É um encerramento, quando se fala em empregabilidade, com números positivos, não tem como negar, não é, Rainer?
Ah, sem dúvida nenhuma. Estava comentando que se você me dissesse isso algum tempo atrás, eu praticamente não ia acreditar de que nós viveríamos tão logo um momento como esse. E a falta de pessoas para trabalho já se tornou um gargalo. E por ser um gargalo, toda vez que surge um novo gargalo, o Programa Oeste em Desenvolvimento se movimenta, reúne as pessoas que têm alguma coisa a ver com esse momento e trata de buscar alternativas e soluções. Então nós fizemos o nosso Fórum de Empregabilidade em Toledo, aí meados do ano, e agora já no dia 17 foi feito já o segundo fórum em Marechal Cândido Rondon, e com isso, Zé Roberto, criou-se um fórum permanente para trabalhar desse assunto, porque nós temos aqui no oeste do Paraná hoje 12 mil vagas de empregos, nós estamos realmente pleno emprego e já faltando pessoas. As empresas já estão tendo dificuldades, então, de completarem os seus turnos, e por isso que se reuniu em Marechal Rondon mais de 40 gestores de recursos humanos para trabalhar essa questão, onde se une tanto a iniciativa privada junto com o poder público para buscar alternativas e soluções de que forma nós podemos, então, preencher todas essas vagas, porque acaba que isso já se torna um obstáculo ao crescimento de algumas empresas. Então, esse trabalho está sendo feito, existe uma preocupação muito grande também de atrair muitas pessoas de fora e criar um problema social para as pequenas cidades que não têm a infraestrutura adequada para receber tanta gente. Então é preciso ser um trabalho sincronizado com a iniciativa privada, com o poder público, tanto municipal quanto o Estado, para acolher essas pessoas, aqueles que são imigrantes de fora, se providenciar a documentação e também o ensino da língua portuguesa e também como eles podem trabalhar dentro dessas empresas. O resultado de tudo isso é que há já hoje um descolamento dos salários pagos pelas empresas do salário mínimo regional, coisa aí de 40, 50% acima, tá, Zé Roberto? Então, as pessoas hoje têm mais benefícios, têm um salário melhor, justamente pela falta de pessoas. Então, é um problema de um certo ângulo, que se nós observarmos é um problema bom, mas está aí, né? Hoje pela manhã em Cascavel, 930 vagas, nenhuma pessoa lá no Cine. Oeste do Paraná com 12 mil vagas em abertos e isso nosso problema é uma demanda que precisa ser tratada com toda a sociedade para solucionar esse problema de forma a dar possibilidade às empresas crescerem sem criar o caos social também nas cidades aí de todo o nosso oeste do Paraná.
E muitos ouvintes já interagindo aqui conosco como de praxe, e a gente vai fazendo essa ponte com o ouvinte. O Luiz diz o seguinte, o Amadeus também encaminhando perguntas, está aqui o Antônio Marcos também digitando, já mandou aqui uma parte da pergunta. O Luiz diz o seguinte, pergunta aí ao presidente do POD se para os próximos anos as perspectivas são essas de crescimento ou se ele pensa que algo pode ser diferente em razão do novo governo. É uma pergunta recorrente, tem muita gente preocupada com essa situação entendendo que, de repente, esses números positivos podem sofrer uma reversão nos próximos anos.
Não, todos têm preocupação conforme como que o governo reage. Nós, da iniciativa privada, nós do Programa Oeste em Desenvolvimento, sempre defendemos um Estado mais enxuto e que se tenha liberdade para trabalhar. Percebe-se que há uma tendência, novamente, de voltar a se criar muitos ministérios, a máquina fica mais pesada, a arrecadação daí precisa ser aumentada. Então, isso tudo são temas que vão surgir e que nós vamos ter que trabalhar daqui para frente e conviver com isso. Nós temos os nossos representantes no Congresso Nacional, nós precisamos atuar em cima dos nossos deputados e senadores para criar o ambiente mais favorável ao desenvolvimento do negócio, das empresas e daqueles que querem aqui empreender. O que que precisa para que um Estado, para que uma região possa crescer? Precisa ter segurança jurídica, precisa ter direito à propriedade, precisa ter todas essas infraestruturas que ajudam e que permitam as pessoas acreditarem e investir. É claro que se nós não tivermos isso, pessoas que teriam investimento a serem feitos pode ser que não fazem, pode acontecer de pessoas do investidores internacionais deixam de investir no Brasil, então é necessário muito equilíbrio, muita segurança jurídica e que a Constituição seja cumprida e dessa forma a gente possa continuar sonhando nesse crescimento. O Oeste do Paraná, Zé Roberto, sempre foi uma região do Estado que teve suas dificuldades aumentadas por falta de infraestrutura, por nós não termos estradas duplicadas, existe uma série de problemas, mas mesmo assim, pelo espírito empreendedor das pessoas, pela fortaleza que é essa região, pelo solo fértil, pelas pessoas que trabalham, pelo empreendedorismo e associativismo, é uma empresa que cresce a passos mais largos que cresce o Paraná e que o Brasil. Mas é claro que, veja bem o que aconteceu ontem, por exemplo, uma tentativa de aumento de tributação, ela é refutada veementemente pelo programa, porque nós já chegamos numa carga tributária de quase 36% de tudo que produzimos, e o nosso programa ele é contrário ao aumento da carga tributária. Nós precisamos enxugar o Estado, privatizar o que for possível, reduzir os tributos e dar mais condições para o desenvolvimento, porque a sociedade não aguenta mais pagar imposto, e essa que é a informação que a gente recebe diariamente de todos os nossos sócios que compõem aí o programa Oeste em Desenvolvimento.
Zé Carlos acompanhando a CBN na 369, Zé Carlos e o Jean. Muito obrigado. O Márcio também encaminhou mensagens aqui. Vamos ler a mensagem do Antônio Marcos. Qual a faixa salarial destas vagas disponíveis? Bom, o Rainer já falava que há aí um aumento, inclusive, nesses salários. A gente pôde acompanhar, Rainer, e você falava também inicialmente, a respeito dos encontros que aconteceram, porque tem muitas vagas ociosas, falta mão de obra qualificada, falta, de repente, alguma motivação por parte de algumas pessoas, ou de repente alguma alternativa também, que tem empresas buscando essas alternativas para poder colocar essas pessoas no mercado de trabalho. Está aqui o Antônio Marcos dizendo: essas ações do POD são louváveis, mas parece que as empresas não têm muitos atrativos para os funcionários. Ele complementa aqui, fala-se dos ministérios que poderão ser criados e as secretarias. Aqui ele faz uma referência também, se nós estamos preocupados com os ministérios, mas aqui o próprio governador Ratinho Júnior, que é de direita, né, o senhor também fazia menção, está ampliando o número de secretarias. Falava sobre essa questão da tributação para o agronegócio. Hoje nós já trouxemos aqui uma entrevista com o Guto Silva, que vai ocupar a Secretaria de Planejamento, ele que vem falando em nome do governo lá na Assembleia Legislativa. O governo recuou em relação a essas taxas, a tributação, vai analisar melhor. Mas quando a gente fala sobre inchar, com gastar mais ministérios, mas aqui também no Paraná, mais secretarias, não é? E não mudou o governo, não vai mudar o governo. Mas voltando, para a gente não perder aqui a linha de raciocínio, paga-se pouco ainda, poderia pagar-se mais? Tem gente falando aqui em subemprego, diz que não é emprego esse, são subempregos.
Ah, veja bem, eu não posso falar de empresas informais, mas das empresas. as grandes empresas, principalmente os nossos frigoríficos, as indústrias que nós temos aqui, se você fala hoje de um salário mínimo regional que não chega a R$ 1.400, nenhuma dessas empresas hoje paga menos que R$ 2.000. Isso aí é quase o dobro do que se preconiza como salário mínimo. Entre salários e benefícios, ultrapassa R$ 2.000. E aí é interessante, né? Eu, como industrial que sou também, eu gostaria de pagar muito mais. Só não esqueçam que quando uma empresa paga R$ 2.000 para um funcionário, ele custa 4, tá? 2 é aquilo que a fatia do leão que leva embora entre todos os encargos que tem numa folha de pagamento. Então, se houvesse uma desoneração da folha, o funcionário poderia receber mais do que está recebendo hoje. Mas mesmo assim, em função dessa falta de empregos, os salários subiram. Se você fizer um cálculo aí, nós estamos aí a 40, 50% acima do que é o piso regional, né? Então, é interessante. E falando dos aumentos de secretarias, né, Roberto, eu fiquei muito preocupado com o tipo de argumento, né, que se usou. Ah, mas como está criando novos ministérios, eu preciso criar nova secretaria para buscar recursos do governo federal. Poxa, eu não preciso ter para cada secretaria um ministério. Eu posso ter uma secretaria que pode buscar recursos em 3 ou 4 ministérios. Então, eu para buscar mais recurso, eu aumento os gastos públicos. Daí eu trago mais recurso para pagar os gastos públicos e novamente não vira obras e não vira benefícios para a sociedade. Gente, nós temos que mudar esse pensamento, nós temos que enxugar a máquina pública, nós temos que reduzir o custo da máquina pública para sobrar para investimentos. Não é possível. O Paraná já está aí disposto a fazer aquilo que seria dever do governo do estado, que é privatizar as estradas e nós, com o nosso dinheiro da iniciativa privada, pagar por essas obras tão necessárias. Não é possível, então, que ainda se gaste mais dinheiro em outras coisas. Então, será que nós não temos criatividade para buscar uma forma diferente? Tem sempre que aumentar. Eu até fiz uma comparação, né, Roberto? Então, eu vou lá na minha empresa agora, poxa vida, aumentou os ministérios, eu vou aumentar mais 7 diretorias na minha empresa. Ah, mas aí vai faltar dinheiro. Bom, então pega, aumenta o teu produto. Só que eu não posso, porque lá na ponta, se eu não for competitivo, eu não vendo. O governo simplesmente aumenta a tributação. Fica insuportável, né? A população não aceita mais, a população está cansada de pagar. E não esqueça que o imposto não é só para as empresas, vai refletir no teu produto que você consome, na dona de casa, no supermercado, em qualquer coisa que você vai consumir, aumenta a tributação, corrói o dinheiro do teu salário e a pessoa vai acabar comprando menos, né?
O Márcio também interagindo conosco de Cascavel. Bom dia. Enquanto o governo paga R$ 600 para o povo, ninguém que recebe benefício vai querer trabalhar. Vagas tem, não tem gente com vontade de trabalhar. Está aqui o Márcio dizendo que os benefícios têm atrapalhado. Esses benefícios acabam atrapalhando muita gente buscar o espaço do mercado de trabalho. Você vê isso também, Rainer?
Não, o Márcio não está coberto de razão, porque o benefício ele precisa existir, ele precisa ser dado para aquela família carente que precisa sair de uma situação de vulnerabilidade. Depois nós precisamos encaminhar para o emprego, para que a pessoa tenha uma vida digna, que ela tenha orgulho de ter o seu próprio sustento e consiga crescer. E é isso que é necessário. É claro que se uma pessoa tem hoje, consegue receber o Auxílio Brasil de R$ 600 e vai fazer um bico, vai trabalhar na informalidade, vai trabalhar numa obra onde a pessoa pode, às vezes, fazer na construção civil alguma obra onde não é necessário o registro, ela acaba oferindo um valor que torna não atrativo o emprego formal. Mas se a pessoa pensar ao longo da vida, na aposentadoria, na necessidade de recolhimento do seu fundo de garantia, de todas essas questões, o emprego, ele é mais digno, ele dá a possibilidade de estudar, de crescer. Todas as empresas oferecem outras coisas para que a pessoa possa crescer dentro da empresa, almejar novos cargos e tudo mais. Então, no curto prazo, quem pensa assim, sim, acaba não indo para o emprego formal e os R$ 600, daí para essas pessoas, acaba sendo prejudicial. Mas não esqueçam que tem famílias que precisam, porque naquele momento, às vezes, O governo não olha a região oeste do Paraná, olha o Brasil como um todo, e aí no Brasil como um todo tem família assim que precisa, e aí talvez seria interessante aqui uma seleção melhor. Nós temos aqui no oeste do Paraná, foi levantado, a gente tem em torno de 17 mil famílias que recebem esse Auxílio Brasil. Se essas 17 mil famílias, cada uma dispusesse de uma pessoa para trabalhar no emprego formal, estaria solucionado o nosso problema dos 12 mil empregos que estão abertos sem ninguém para preencher, né? Então esse quebra-cabeça aí que nós precisamos resolver para solucionar o problema da falta de emprego e também tirar as pessoas de viverem eternamente do auxílio do governo federal. E eu acredito assim que ninguém quer isso, porque isso também tira a dignidade da pessoa de poder construir algo melhor na sua vida, né?
Muitas mensagens chegando aqui, a gente não vai conseguir ler todas. Vamos ver aqui, o Marcos está dizendo o seguinte: bons argumentos sobre os ministérios e as secretarias, gostou do que falou o Rainer. Tem também o Magnus acompanhando a CBN. Não está sobrando empregos formais. Essa gente não sabe o que é fome, né? Está fazendo crítica aí aos empresários. Nós temos aqui também, mas emprego informal que dá é o empregador, ele que fomenta esse tipo de subemprego. São algumas opiniões aqui. A Francine, eu gostaria de falar com o Rainer sobre pedágio também. A Francine diz o seguinte: muitas vagas disponíveis, porém falta experiência. A falta de experiência barra aí vários interessados. Seria muito interessante se as empresas se dispusessem a formar o trabalhador. Tem isso também. Muitas vezes a empresa está preparando. Pega alguém lá e vai preparando ele, não é?
Não, com certeza. É preciso a empresa fazer preparação, mas também é preciso uma sincronia entre as escolas técnicas, universidades e o próprio sistema S, né? Que é o SESI, SENAI, SESC, SENAT. Então são essas entidades sindicais patronais que têm recursos e que fornecem esses cursos. Eu acho que talvez haja um pouco de falta de informação, mas existem muitos cursos profissionalizantes. Eu mesmo trabalho numa empresa em Toledo, na Fiasul, em uma fiação de algodão, e aonde pessoas que entram lá, não tem como você treinar em outra empresa, porque não tem nenhuma similar próxima. Então, nós que temos que dar todo esse treinamento. Sinceramente, eu não vejo aonde que existe o subemprego nessas entidades, nessas empresas que pagam acima do piso nacional, que dão alimentação, que dão transporte, que tem auxílio. Nós temos, por exemplo, dentista dentro da fábrica, nós temos médico dentro da fábrica, tem auxílio alimentação, tem cursos, tem treinamentos e tem o trabalho que tem que ser executado. Então, e possibilidades de crescimento à medida que as pessoas querem. Então, existe hoje uma tendência, viu, Zé Roberto, e a gente trabalhou isso muito junto com as áreas de gestão de pessoas, que as pessoas não ficam numa empresa só pelo salário. Ninguém fica só pelo salário. A pessoa quer ser incluída, quer ser vista, quer ser reconhecida pelo trabalho. Então, é necessário que o seu departamento pessoal veja isso de forma mais ampla, uma forma mais sistêmica, uma forma de acolher as pessoas, delas se sentirem acolhidas e terem o pressentimento, terem a sensação de dono, porque ela passa ali grande parte do seu dia, ali é a segunda casa dela, e se essa segunda casa não for um ambiente salutar de trabalho, ambiente de relacionamentos, de pessoas que têm uma confraternização, que têm uma boa alimentação, que tenha também as proteções necessárias, é claro que ela vai sair. Então, isso também é um tema que está sendo discutido para se criar ambientes melhores para que as pessoas possam, então, crescer e se desenvolver dentro das suas indústrias. Então, para quem conhece e sabe, está muito longe isso de ser um subemprego.